Guerra e paz no Maracanã, o segundo tempo mais longo do Brasileirão, duelos de tricolores, e lá vem ele de novo, olha só que absurdo, cuidado com a linguiça aí, Botafogo. O resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão você ouve agora. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Chegamos na rodada de número 28. Faltam 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A briga se intensifica na parte de baixo da tabela. O Botafogo ainda tem uma vantagem muito grande, mas ela diminuiu nessa rodada. E o Botafogo foi ator dessa rodada, mas por motivos que ele não gostou muito, né? Não vamos enrolar muito não, vamos logo ao que interessa. O resumo da rodada começou. Jogos da semana. Tivemos dois duelos de tricolores nessa rodada, começando pelo tricolor paulista, que venceu o tricolor gaúcho por 3-0 no Morumbi. James Rodrigues fez seu primeiro jogo como titular no São Paulo e foi muito bem. Os gols do São Paulo foram de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano. O resultado afasta o time da famigerada Jona da Confusão, como diz o professor. Do lado do Grêmio, Luizito Soares não fez gol, mas causou durante a partida. Discutiu com o árbitro, reclamando que foi estrangulado dentro de campo. Parecia aqueles caras que imita Jedi fazendo aquele golpe invisível, né? E ele foi zoado no fim pelo seu agressor, né? Entre aspas, né? Foi muito engraçado, o Soares indignado e o cara rachando o bico de rir. Em outro duelo com tricolores, o tricolor baiano venceu o cearense por 2-0 na Fonte Nova. Rogério Ceni se reencontra novamente com o Fortaleza, que já está com a cabeça pensando na final da Copa Sul-Americana, que vai ser no próximo sábado, inclusive. Os gols do Bahia foram de Canu e Rafael Ratão. Isso, Rafael Ratão, o nome do cara. O tricolor baiano já se afastou bem do Z4, enquanto o Leão vai ter um problemão extracampo para resolver antes da final da LDU. Já está até resolvido, mas daqui a pouco eu explico que história é essa. Um dos jogos mais longos do Brasileirão até agora, Botafogo e Atlético empataram por 1-1 no Nilton Santos. O jogo começou movimentado e os gols saíram no primeiro tempo. Tiquinho Soares abriu o placar, enquanto Pablo empatou para o Furacão. Depois do empate do Atlético, começou o drama. Durante várias vezes, ainda no primeiro tempo, o sistema de iluminação do Nilton Santos falhava. Uma parte do refletor apagava, voltava. Outra parte apagava, voltava. Lá dentro do estádio estava tudo apagado, gente presa no elevador, corredores às escuras. Foram para o intervalo, voltaram para o segundo tempo, começou o segundo tempo e continuou acontecendo essas coisas. Aí, o jogo foi interrompido por 30 minutos, com mais 30 minutos, e viu-se que não ia acabar, parecia árvore de Natal, né? Pisca-pisca de árvore de Natal. Resolveram suspender o jogo no sábado, de noite, para continuá-lo no domingo, 3 da tarde. Só que sem presença de público. Até o Felipe Neto se meteu nessa história, entrando na justiça, exigindo a presença do torcedor nesse jogo, domingo, 3 horas. Só que o problema é que na cidade tinha Flamengo e Vasco no mesmo horário. No fim, sem público. Os quase 40 minutos do segundo tempo restantes foram feitos no domingo sem público e sem mais emoção. Tanto é que nos scoreboards da vida e da internet tinha lá o jogo. 90 mais 325 minutos. O segundo tempo mais longo da história do futebol. O jogo pode ter terminado, mas a bagunça, a confusão ainda não acabou e daqui a pouco a gente volta nela. O Goiás arrancou o empate do Cuiabá e conseguiu sair do Z4 1-1 na Arena Pantanal. Guilherme Marques de pênalti abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo. Só que Cleison empatou no comecinho do segundo tempo. O Davidson aprontou? Claro que aprontou. Após pedir pênalti para o Cuiabá, inflando a torcida, ele teve que pedir para a torcida se acalmar porque estava xingando demais o Anderson Daronco. Olha que situação, hein? Tivemos dois clássicos grandes nessa rodada. O primeiro, como a gente já citou, Flamengo e Vasco, foi movimentado e vencido pelo Flamengo 1-0 no Maracanã. Antes do jogo, infelizmente, esse tipo de notícia a gente não quer dar, um torcedor foi morto em briga de torcidas. Mais uma vez, o problema é jogado para debaixo do tapete. Os envolvidos não estão nem um pouco preocupados em resolver o problema apenas para mostrar que estão tentando com as atitudes totalmente questionáveis para resolver, entre aspas, o problema, que no final não resolve nada. Bem, o jogo, né? O clima no campo estava igualmente pegado. Verrete e Léo Pereira tretaram de um jeito que o flamenguista até chamou o vascaíno para brigar lá fora, tipo briga de colégio, lembra? O gol só saiu na parte final do jogo com Gerson. Mais uma vitória do Tite e o Vasco volta para o Z4. Aí, sobre a treta lá, ambos se abraçaram no final, se cumprimentando como se fossem amigos de longa data, como se fossem vizinhos. E se descobriu que eles eram vizinhos, às vezes, né? O Verrete e o Léo Pereira são vizinhos de condomínio. Olha só que coisa interessante. De uma certa forma, isso é um exemplo a ser seguido pelas torcidas, né? Eu acho. Outro clássico grande, também com treta. Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 na MRV Arena. O primeiro clássico na nova Arena do Galo foi decidido com um gol no finalzinho do jogo e um gol contra do Jamerson. O resultado impede o Galo de entrar no G6 e afasta o Cruzeiro do Z4. A treta mesmo, veio no final. Na coletiva, o Cruzeiro colocou a bandeira em cima da mesa onde o Zé Ricardo ia dar a entrevista. Mas os funcionários da Arena não quiseram que eles fizessem isso. Pediram para tirar. O Cruzeiro não fez, e o que o pessoal da Arena fez? Cortou o microfone da sala de imprensa. Aí, o Zé Ricardo e a diretoria do Cruzeiro resolveram aproximar os repórteres, colocar os microfones deles em cima da mesa para que a coletiva pudesse acontecer. E só foi religado quando o Filipão entrou na sala para dar a sua coletiva. Também foi denunciado que as portas dos banheiros da parte visitante do estádio não tinham as portas. Olha que coisa feia, rapaz. Atenção você aí que não aguenta fortes emoções, alerta de gatinho, teve 7-1 nessa rodada. O Internacional humilhou o Santos no Beira-Rio, simplesmente a maior goleada do campeonato. Diferente do torcedor do Internacional que foi pego pela televisão, não perca a conta, olha só. Keyvson contra, Alan Patrick, Wanderson, Bustos, Ener Valência duas vezes e Luiz Adriano fizeram os gols do Colorado. Max Silveira foi o Oscar da vez, né? Entendedores entenderão, e fez o gol de honra do Santos. E justo um dia antes do aniversário de nascimento do Pelé. E não podia deixar de ser o momento voz da rodada dessa semana, essa trolha que o Santos levou do Internacional, uma goleada histórica. E lógico também que o gol que a gente vai ouvir é da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, com Pedro Ernesto narrando o sétimo, o último gol do Internacional no jogo, que sacramentou essa goleada do Colorado. Momento voz da rodada.
Bateu pro gol! Henrique, Luiz Adriano para fazer o gol, bateu o gol! Gol! Primeiro toque na bola do cara, hein? Pedro Henrique deixou ele na cara do goleiro, ele meteu para dentro do gol. E a 30 minutos o Inter faz 7. Senhoras e senhores, respeitável público, meus grandes amigos ouvintes, de 50 anos, eu não estou girando de nada, eu estou contando a verdade, eu não bebi, eu estou sério, eu não estou brincando, eu estou dizendo que está 7-0 para o Internacional. Sabe por quê, Gabardo? Se eu não disser tudo isso, o cara vai achar que eu estou de sacanagem. Não estou. É 7-0 para o Internacional, em cima de uma das camisas mais importantes do mundo, que é a camisa do Santos, da Vila Belmiro, lá onde nasceu e viveu Edson Arantes do nascimento do Pelé. Pois esse Santos, de tanta história, de tanta tradição, com um time menor, a verdade, está tomando 7-0 do Internacional. Gabardo, eu juro para ti, eu não bebi, Gabardo. Eu tô são, Gabardo. Eu tô legal, Gabardo. Eu não tomei comprimido pra dormir. Eu não fiz nada, Gabardo. Tá 7-0 pro Inter. Gol do Luiz Adriano. E o cara deu um único toque na bola e fez o gol, Gabardo.
Ah, é inacreditável, Pedro. Olha.
O Corinthians precisou dos acréscimos para evitar uma derrota contra o América. 1-1 na Neoquímica Arena. Benítez abriu o marcador para o Coelho e parecia que ia levar a vitória. Mas Giuliano, no literal último lance do jogo, empatou a partida e fez com que o vexame não fosse pior. O Timão entrou de vez na briga para não cair. Já o Coelho parece que estava em passagem comprada para a Série B. Tem disputa de título ainda, viu? O RB Bragantino vence o Fluminense e corta 2 pontos de vantagem do Botafogo, 1-0 no Nabi Abichedi. O gol da vitória do Massa Bruta foi de Eduardo Sacha bem no começo do jogo. O Flu, já focado na final da Libertadores, segue fora do G6, enquanto o time de Bragança segue a perseguição ao líder Botafogo. E para fechar, o Palmeiras volta a vencer depois de um longo jejum, 2-0 contra o Coritiba no Couto Pereira. Abel Ferreira não estava à beira do gramado porque estava suspenso. Depois de perder 4 jogos seguidos, o Verde venceu com gols de Gustavo Gomes e Piquerez. Esse um golaço do uruguaio. O resultado devolveu o Palmeiras ao G4, enquanto afundou ainda mais o Coritiba na zona da degola. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada 28. Faltam 10 para o final do campeonato e ele está desse jeito. Líder Botafogo com 59 pontos, seguido pelo Bragantino com 52, Flamengo com 50 e Palmeiras com 47. Completando o G6, Atlético Paranaense com 45, Grêmio com 44. Na zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro com 43, Fortaleza e Fluminense com 42, o São Paulo tem 38, mas como ganhou a Copa do Brasil, tá na Libertadores, Cuiabá 37, Internacional 35 e Bahia 34 pontos. Cruzeiro também com 34, Corinthians com 33 e Goiás com 31 estão na briga para não cair. Briga essa que já está sendo travada com afinco o Vasco e Santos com 30 pontos, Coritiba com 20 e América Mineiro com 19 pontos. A próxima rodada já começa amanhã, quarta-feira, dia 25 de outubro. Só que tem um detalhe, Botafogo e Fortaleza não vai acontecer por conta de uma confusão grande que aconteceu. É comum, a gente já ouviu, Botafogo e Atlético Paranaense aconteceu o resto, né, os 40 minutos finais do segundo tempo, aconteceu no domingo, 3 da tarde, o que feriu o esquema das 66 horas regulamentares entre um jogo e outro. Sendo que Botafogo e Fortaleza estavam marcados para hoje, terça-feira, dia 24, dia que você está ouvindo, espero, esse programa. Só que o jogo foi adiado para a próxima data FIFA, porque o Fortaleza vai estar em Montevidéu no sábado para disputar a final da Copa Sul-Americana. O Botafogo queria, porque queria que esse jogo acontecesse hoje, mas o Fortaleza já está se preparando para a viagem ao Uruguai. Esse jogo vai ficar para a próxima data FIFA, que ainda vai dar muita confusão, muito pano para manga. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Esse jogo não vai acontecer, mas os outros 9 vão, e são os seguintes. Dia 25, quarta-feira, 7 da noite, Fluminense e Goiás no Raulino de Oliveira, Bragantino e Atlético Mineiro no Nabi Abichedi, Atlético Paranaense e América Mineiro na Liga Arena. 8 da noite, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, Cruzeiro e Bahia no Mineirão. 9:30 da noite da quarta-feira, 2 partidas, Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Quinta-feira, dia 26 de outubro, 2 jogos restantes. 7 da noite, Vasco Internacional em São Januário. 9:30 da noite, Santos e Coritiba na Vila Belmiro. E é isso, gente. Esse foi o Placar do Brasileirão. Deixe sua crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui na GPB, na caixa de comentários do nosso site, arenageral.com.br, no post desse podcast ou no canal Skis, que é onde essa e outras produções da Combo Conteúdo estão sendo veiculadas. Além de deixar o comentário lá no canal Skis, se inscreva, curta, compartilhe e balance o sininho para não perder nenhuma notificação desse podcast e dos outros podcasts da Cumo Conteúdo. Beleza pura? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma rodada do Brasileirão, comentada por mim aqui na GPB. Abraços a todos. Até a próxima!